Estamos vivendo uma hora americana. Sejam bem-vindos ao podcast Hora Americana. Aqui trazemos especialistas para conversar sobre diversos temas da história das Américas. Meu nome é Caio Pedrosa e estão aqui meus companheiros Luiz Calil, Rodolfo Gautier, Priscila Pereira e André Ferreira. No episódio de hoje falaremos sobre a história dos povos Mapuche. E para conversarmos sobre esse tema, convidamos a professora Alessandra Seixlack, da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
Felei, Mari Mari, Pulambien, Mari Mari, Compuche. Mari Mari, Chile Mapu!
Saudações, irmãos e irmãs. Saudações a todas as pessoas. Saudações ao Chile.
Mari Mari, Pucheta, Tuluta, Picum Mapuble.
Saudações às pessoas que vivem nas terras do norte.
Mari Mari, Pucheta, Tuluta, Patagônia, Ble.
Saudações às pessoas que vivem na Patagônia.
Mari Mari, Pucheta, Tuluta, Degun, Ble.
Saudações às pessoas que vivem nas ilhas.
Mari Mari, Pucheta, Tuluta, Lafken, Ble.
Saudações às pessoas que vivem no litoral.
Mari Mari, Kompulamien.
Saudações a todas e todos, irmãos e irmãs.
Um saludo grande ao pueblo de Chile, desde o norte até a Patagônia.
Uma grande saudação ao povo do Chile, do norte até a Patagônia, desde El Afken, o mar, até a cordilheira. Nas ilhas, a todo o povo do Chile que está nos vendo e nos escutando.
Desde El Afken, el mar, hasta la cordillera, en la isla, a todo el pueblo de Chile que nos está escuchando. Aquí estamos, Lamien, aquí estamos, agradecerle el apoyo a las diferentes coaliciones que entregaron su confianza y depositaron sus sueños en el llamado que hiciera la nación Mapuche.
Aquí estamos, Pulamgen. Agradecer o apoio das diferentes coalizões que nos entregaram sua confiança, que depositaram seus sonhos no chamado que fez a nação Mapuche para eleger uma pessoa Mapuche, mulher, para mudar a história deste país.
Para votar por uma pessoa Mapuche, mulher, como para cambiar a história deste país.
O discurso que você acabou de ouvir foi feito pela linguista e ativista Mapuche Elisa Loncon em 4 de julho de 2021, logo após a sua eleição como presidente da Convenção Constitucional Chilena. Loncon foi eleita para ocupar uma das 17 cadeiras reservadas aos povos indígenas do Chile durante os trabalhos da Constituinte, que tentou redigir uma nova Carta Magna para o país, substituindo o documento produzido durante a ditadura de Augusto Pinochet. No entanto, esta primeira versão não foi aprovada pela população chilena, e uma outra Constituinte está elaborando uma nova versão a ser colocada em votação. De volta ao discurso de Elisa Loncon, ela enfatiza a busca por transformar o Chile em um país intercultural e plurinacional, que respeitaria os direitos das mulheres e das crianças e cuidaria da Mãe Terra. De forma emotiva, a líder Mapuche também faz questão de se referir ao seu povo, citando distintos territórios que o identificaria: as terras ao norte, a Patagônia, as ilhas e o litoral. Com efeito, os Mapuches são um povo cuja identidade está profundamente ligada à ideia de território. A palavra Mapuche indicaria essa estreita relação. Mapu significa terra e Che pode ser traduzido como gente. Os Mapuche, ou as pessoas da terra, são um grupo étnico que teria se originado numa região específica da América do Sul, o Gualmapu ou o País Mapuche, que incluiria ambos os lados da Cordilheira dos Andes em território hoje dividido entre a Argentina e o Chile. A origem desse povo remonta à época pré-colonial, quando teriam se estabelecido no Gualmapu comunidades indígenas com uma organização sociopolítica dispersa e descentralizada, marcadas pela guerra, considerada um importante componente na reprodução das estruturas de poder e na formação identitária desses grupos. A partir do século XIV, a região passou a abrigar um dos maiores impérios do continente americano. Às margens dos rios Biobío e Totem, os incas passaram a se referir a esses grupos como Alcas ou Purun Alcas, termo que em Quechua significa rebelde, inimigo, selvagem. No século XVI, os espanhóis também encontraram muitas dificuldades para submeter aqueles grupos indígenas, a quem chamaram pejorativamente de araucanos, termo que deriva de Arauco, que por sua vez remete à região argilosa da bacia do rio Biobío e ao termo Jágico, água argilosa. Provavelmente, os espanhóis teriam transformado Jágico em Arauco, criando uma terminologia que é rejeitada pelos Mapuche por ser anti-indígena e preconceituosa. Chile, fértil província e destacada na região antártica famosa, de remotas nações respeitada por forte, principal e poderosa. A gente que vive ali é tão afamada, tão soberba, galharda e belicosa, que não foi por rei jamais regida, nem a estrangeiro domínio submetida. Os versos que você acabou de ouvir foram extraídos do poema épico La Araucana, escrito pelo espanhol Alonso de Ercilla y Zúñiga, entre 1569 e 1589. A obra trata dos violentos conflitos envolvendo espanhóis e mapuches durante a chamada Guerra de Arauco, que durou de 1550 a 1656. Apesar da superioridade militar dos espanhóis, que contavam com a pólvora e o cavalo, os Mapuche resistiram à expansão colonial. Em La Araucana, Alonso Ercilla demonstra admiração pela bravura dos indígenas, chegando a retratar chefes mapuches como Lautaro e Caupolicán como heróis greco-romanos. No entanto, o espanhol não escondeu o seu espanto com a ferocidade daqueles povos, considerados por ele como bárbaros, sem rei, sem fé e sem lei. Com o fim da Guerra de Arauco, iniciou-se uma política de conquista dirigida aos Mapuche pelas autoridades coloniais. A submissão forçada e o etnocídio foram paulatinamente substituídos pelas estratégias de pacificação da fronteira sul através da criação de missões jesuíticas e parlamentos. Foi nesse contexto que se estabeleceu o rio Biobío como fronteira da ocupação espanhola, ao mesmo tempo em que os Mapuche foram reconhecidos como interlocutores políticos. Em todos esses eventos e documentos, no entanto, não há referência ao termo Mapuche, que surge apenas em fins do século XVIII para se referir a uma nova identidade étnica, nascida em um ambiente marcado pela resistência aos avanços espanhóis. Segundo o antropólogo Guilherme Bocara, o termo Mapuche começou a ser utilizado a partir de 1760. Nas palavras de Bocara, ele surgiu tanto como um produto da confrontação bélica como da negociação política com os Uíngica, os não Mapuche. Isso demonstra que estamos diante de uma identidade de fronteira, gerada na relação com o outro, seja o Inca da época pré-hispânica, o colonizador espanhol ou os estados nacionais pós-independência.
fipumati. Fucha cui fipumati. Moleleca fui man. Moleleca fui man. Ici te coma fima tipiche. Ici te coma fima tipiche.
O canto que você acabou de ouvir é interpretado pelo investigador e divulgador da cultura Mapuche, Lautaro Manquilefe. Quando vivo, este cantautor costumava dizer que revelar os fundamentos da cultura Mapuche era uma forma de sustentar a raiz formadora da identidade do ser chileno. Mas será que os Mapuche costumam se definir como chilenos? Ou se autodenominariam argentinos? Que relação esse grupo manteve com os estados nacionais dos dois países no período pós-independência? É importante esclarecer que a identidade Mapuche antecede o processo de independência da América Latina. Eles habitavam uma região entre a Cordilheira dos Andes muito antes que houvesse uma fronteira separando a Argentina do Chile. No entanto, em 1878, no contexto das chamadas Conquista do Deserto e Pacificação da Araucania, começou a difundir-se a ideia de que os Mapuches seriam unicamente chilenos. A divisão ocorrida nessa época entre os índios ao sul do Rio Negro, considerados argentinos, e os índios ao norte do Rio Negro, que seriam qualificados de índios chilenos invasores, atendia ao propósito de justificar a violência contra os Mapuche, além de viabilizar a apropriação de suas terras. Na atualidade, muitos mapuches afirmam que a pergunta sobre sua suposta procedência argentina ou chilena é uma falsa questão que impede que suas reais demandas sejam ouvidas e atendidas. Essa pergunta também ignora a diversidade étnico-cultural desse povo, promovendo um apagamento de suas origens e de sua história. Não podemos nos esquecer que o Aumapu abarcava um território que ia do Oceano Atlântico ao Pacífico, incluindo as atuais províncias argentinas de Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Rio Negro e Chubut, além das regiões de Biobío, Araucanía, Los Ríos e parte dos lagos no Chile. Trata-se de um povo que sofreu muitas violências ao longo de sua história e foi particularmente fustigado pelos governos centrais. A cobiça pelos territórios dos Mapuche continua provocando invasões, despejos, deslocamentos forçados, assassinatos, trabalho precarizado e uma série de outras violações que ameaçam a sobrevivência desse grupo. Mas tampouco se pode esquecer que a história dos Mapuche é uma história de luta e resistência, como nos indicam as palavras de Lautaro Manquilefe, que você vai ouvir a seguir.
Indiecito me llaman, indiecito de cholchol.
Indiozinho me chamam, indiozinho de cholcol. Pobre tenho a cara pelo vento e pelo sol.
Pobre tengo la cara por el viento y por el sol. Mi apariencia no dice lo que en el fondo yo soy.
Minha aparência não diz o que no fundo eu sou. Embora seja mapuche triste, sempre rio aonde vou.
Aunque soy mapuche triste, siempre río a donde voy.
Quem eram os povos que habitavam o Aumapu? Que relações estabeleceram com outros grupos humanos ao longo de sua história? Como podemos compreender a constituição de uma identidade Mapuche ao longo do tempo? De que maneira a constituição dos estados nacionais impactou os modos de vida desse grupo étnico? O que os Mapuche reivindicam nos dias de hoje? Para responder a essas e outras questões, convidamos Alessandra Gonçalves de Carvalho Seixilac, professora adjunta de História da América da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Antes, porém, vamos com a Priscila, que traz a dica da hora desta semana. Hey.
A dica cultural dessa semana é o livro Entre a Araucania Maldita e o Deserto Indômito, debates oitocentistas sobre a pacificação da Araucania no Chile e a conquista do deserto na Argentina, de autoria da nossa entrevistada dessa semana, Alessandra Gonçalves de Carvalho Sislac. A obra é fruto da tese de doutorado da Alessandra, que foi defendida na PUC Rio de Janeiro em 2017, sob a orientação do professor Marco Pamplona. O livro foi publicado pela editora Via Verita em 2018 e aborda, de uma forma comparada, a relação entre os processos de expansão territorial ocorridos na Argentina e no Chile no final do século XIX com a resistência dos grupos indígenas a tais processos. Na obra, a autora analisa tantas políticas criojas da época que resultaram em campanhas militares cujo objetivo eram incorporar o chamado deserto aos projetos civilizadores da nação, quanto às respostas dos povos indígenas a tais políticas assimilacionistas e, em última instância, de extermínio. O trabalho da Alessandra tratou principalmente dos povos nativos que habitavam as regiões de fronteira conhecidas como Araucania, Pampas e Patagônia. Por isso, um grupo que tem destaque na obra são os Mapuche. Fiquem ligados e ligadas às redes sociais da Hora Americana, porque sortearemos nas próximas semanas um exemplar do livro Entre a Araucania Maldita e o Deserto Indômito, da Alessandra Sislac. Essa é a nossa dica da hora dessa semana.
Você está ouvindo Hora Americana.
Bom, olá, ouvintes do Hora Americana. Vamos iniciar mais uma entrevista do nosso podcast. Hoje estamos recebendo aqui a professora Alessandra Sislac, que é professora na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na UERJ, e vai conversar com a gente sobre um tema super importante e fascinante, que é a história dos povos Mapuche. Então, seja muito bem-vinda, Alessandra, ao nosso podcast.
Bom, obrigada. Eu gostaria de agradecer profundamente esse convite para participar do Hora Americana, que para mim é uma das iniciativas, acho que mais interessantes de difusão do conhecimento historiográfico e que possui, ao meu ver, um potencial pedagógico e acadêmico imenso. Então, é um prazer estar aqui falando com vocês sobre um tema tão caro, tão essencial, eu diria, né, que é a questão indígena na América do Sul. Acho que é um tema que precisa ser problematizado, complexificado, debatido. Então, agradeço bastante.
Alessandra, para a gente começar a falar sobre os Mapuche, eu acho que vale a pena a gente recuar um pouco no tempo e pensar o período anterior ao próprio surgimento do que a gente poderia chamar dos Mapuche. Você poderia falar um pouco para a gente quais que eram os grupos indígenas que habitavam essa região da América do Sul? Que região é essa da América do Sul, né? E como que esses grupos se relacionavam entre si e também se eles tinham relações com outras partes da América? Já que existe uma interpretação que é bem recorrente, né, que tende a ver esse pedaço da América do Sul como muito isolado, como muito distante dos territórios vizinhos pela questão geográfica, cultural, etc.
Então, Cari, sobre essa pergunta, eu acho que é evidente que essa região da América do Sul ela é bem menos estudada, né, do que as chamadas áreas centrais da ocupação espanhola, que viriam formar, por exemplo, o vice-reinado da Nova Espanha e o vice-reinado do Peru. E esse caráter, né, digamos, periférico, assumido por essa região nas pesquisas, acaba, ao meu ver, gerando muitas lacunas no nosso conhecimento da realidade sobre esses grupos indígenas que habitavam a região. Então, existe um historiador mapuche chamado José Milalém Pailau, que ele tem um texto que é muito esclarecedor a respeito desses grupos indígenas que habitavam a região, que hoje é reivindicada pelos mapuche como o Almapu, que em mapudungun, a língua ancestral desse povo, significa território circundante ao país Mapuche. O Almapu, ele se estende pelos dois lados da Cordilheira dos Andes, né? Pelos territórios que são hoje ocupados pelo Estado argentino e pelo Estado chileno. E ele é composto, na perspectiva indígena, por duas porções, por assim dizer. O Puelmapu, que seria a porção leste, e o Gulumapu, que seria a porção oeste. E aí o José Milalém Pailau, ele vai destacar nesse texto que desde o período pré-hispânico, esses grupos indígenas eles tinham, de certa forma, um espaço territorial claramente estabelecido e, em certa medida, delimitado, que ordenava todos os elementos constitutivos da sua cultura material e espiritual. Então, além de uma unidade linguística, atrelada ao Mapudungun, né, a língua ancestral, que era falada em variantes dialetais, eu acho que um dos aspectos talvez mais importantes que orientava e que continua orientando esses povos é o território, que é considerado por eles o fundamento da existência. Então, eu poderia dizer que existe para esses grupos uma relação inseparável entre o que eles vão chamar da pessoa, que é o Tchê, e o Mapu, que seria o território. Mas o território não apenas no sentido da terra como uma matéria, né? Mas o território como algo que vai se aplicar a várias dimensões da vida no universo, interconectando tudo. Interconectando, sobretudo, aquilo que nós costumamos chamar de uma forma muito dicotômica de natureza e cultura. Então, esse mundo indígena pré-hispânico, ele tem essa característica muito marcante da questão do território. E ele tem uma outra característica que eu considero importante, que é o fato de que ele não possuía um caráter piramidal ou um caráter estatal, ou seja, não havia um poder político centralizado. Tampouco havia um etnônimo, um nome comum que denominasse coletivamente esse grupo indígena. Então, esse mundo indígena ele vai ser constituído por unidades territoriais que tinham, por assim dizer, né, formas de expressão sociopolítica mais básicas, como o Lof e o Rewe, e formas de expressão sociopolítica mais amplas, como o Butalmapu ou o Futalmapu. Então, só para os ouvintes terem uma ideia, né, de como essas formas de organização estavam instituídas, o Lof ele era a instância com jurisdição para discutir e definir assuntos internos, assim como relações externas, e ele era encabeçado pela figura do cabeça ou chefe, que em Mapudungun nós vamos chamar de Lonco. E esse cabeça ou chefe, ele tinha duas características principais. Ele tinha o dom da oratória e ele era um grande guerreiro, um weishafe. Já o Rewe, ele era composto pela articulação de vários lof a partir de relações mais permanentes, como aquelas estabelecidas pelos vínculos matrimoniais e pelos laços familiares. Então, voltando à questão mencionada anteriormente, essa questão da importância do território para esses grupos indígenas, como eu mencionei, né, a expressão sociopolítica mais ampla desse mundo indígena era o Futalmapu. Então, no período pré-hispânico, cada Futalmapu tinha uma identidade coletiva, mais ou menos homogênea, e essa identidade decorria do compartilhamento de um piso ecológico com características semelhantes. Então, isso é bem interessante. A identidade coletiva ela está totalmente atrelada à relação terra-homem-natureza. Ou seja, eram vários os Futalmapu que compunham o Puelmapu e o Gulumapu. Só a título de ilustração, porque eu acho que fica mais didático, né? Os indígenas do Gulumapu, que viviam na costa, eles se autodenominavam Lafkenshi, porque o mar, que em Mapudungun é chamado de Lafken, era o principal elemento que identificava territorialmente a população. Já os que viviam nas proximidades da Cordilheira dos Andes, eles se autodenominavam Peuenches. Por quê? Porque eles subsistiam economicamente dos frutos do Peuen, que é a araucária. Então, nessa perspectiva de compreensão, existem vários Futalmapu, né, nesse mundo indígena pré-hispânico, como já mencionado, né, os Lafkenshi, os Peuenshi, os Picunshi, que seriam aqueles que habitam o norte, os Wilishi, que seriam os que habitam o sul, os Uenteshi, que seriam os que habitam os vales, os Nagishi, que seriam os que habitam as planícies, e por aí vai. Então, obviamente, quando os espanhóis chegam a essa região, essas autodenominações indígenas, desse mundo indígena pré-hispânico, elas não vão ser necessariamente respeitadas. Então, quando a gente analisa a documentação colonial, a gente vai encontrar muitos nomes que não correspondem de uma maneira original a esse mundo indígena pré-hispânico. Então, a gente vai encontrar nomes como Arribanos, os de cima, abarrinos, os de baixo, pampas, araucanos, que correspondem, de certa forma, a topônimos ou a adjetivações que são estabelecidas de acordo com o comportamento dos grupos indígenas em relação ao invasor. Além disso, eu acho que é importante destacar que essas autodenominações indígenas, elas também vão sofrer mudanças provocadas por elementos exógenos e endógenos. Então, acho que o mundo indígena pré-hispânico, né, ele estava organizado mais ou menos dessa forma, segundo a perspectiva do José Milanem Pailau. E aí, sobre a outra parte da pergunta, sobre a forma como esses grupos indígenas do Waumapu se relacionavam com outras partes da América, eu acho que é importante romper com a ideia de isolamento, né? E aí eu explico. Na minha visão, existe uma diferença entre isolamento e delimitação das fronteiras e do território. Então, é evidente que esses grupos indígenas desenvolveram, frente à expansão incaica, a expansão do Tawantinsuyo, uma noção do outro. Eles tinham uma identidade coletiva, né? Então, esse outro, para esses indígenas, vai ser chamado de Pu-Inca ou Ru-Inca, estrangeiro, conquistador em Mapudungun. Mas, de certa forma, esses grupos indígenas, eles não estavam isolados, porque eles conviviam ao norte com os Diaguitas, os Xangos, Atacamenhos, com os Incas, né, durante o período de expansão do Tawantinsuyo em direção à parte norte do Waumapu. E ao sul, eles também conviviam com os Selknam, Kawesca, Xamana, Tewelches. Então, acho importante a gente delimitar isso, né? Não existia um isolamento, mas existia uma delimitação de fronteiras, uma delimitação do território, que acabava conferindo a esses grupos indígenas uma identidade coletiva. Se não totalmente homogênea, mas uma identidade que os vinculava enquanto grupo.
Pensando ainda nesse período, acho que dá para perceber, né, que existem alguns aspectos que unem esses povos, mas eles são muito plurais ao mesmo tempo, né? E, de uma forma ou outra, quando os espanhóis chegam, essa pluralidade ela vai meio que sendo homogeneizada pelo próprio olhar do espanhol, pela forma dele atuar ali na região. Só que existe uma imagem que é bem recorrente, inclusive usada hoje em dia com fins políticos até, de que essa teria sido uma região que nunca teria sido conquistada pelos espanhóis ou pelos europeus de forma geral. Você poderia explicar, por favor, como que foi essa chegada dos espanhóis e como que ele se relacionava com esses grupos indígenas locais? E se existiam outras formas de contato entre esses grupos para além do conflito, porque existiu muito conflito ali durante o período colonial.
Em relação a essa pergunta, eu acho que os trabalhos do antropólogo francês Guillaume Bocara nos ajudam bastante a compreender esses termos, né? Porque em 1550, quando se inicia a conquista do centro-sul do Chile, os territórios situados ao norte do rio Biobío, eles vão ser conquistados sem grandes dificuldades, né? Esses territórios que estão ali na fronteira do Waumapu. E aí, lembrando, como eu disse na pergunta anterior, que esse é o território pelo qual se expandiu anteriormente o Tawantinsuyo, é o território que esteve suscetível à expansão incaica. Mas na fronteira sul do rio Biobío, e aí falando em termos do que hoje é o Chile, né, no Gulumapo, a situação vai ser muito distinta, porque os grupos indígenas efetivamente impedem que os espanhóis se estabeleçam de uma forma permanente nesse território. Então, só a título de exemplo também, em 1553, o Pedro de Valdivia, um conquistador, ele é morto pelos indígenas na Batalha de Tucapel. Em 1598, os indígenas eles vão saquear e destruir os 7 assentamentos coloniais que os espanhóis haviam estabelecido ali na fronteira do rio Biobío, e eles executam o governador Martim de Loyola, obrigando os espanhóis efetivamente a se retirarem dessa porção do território e a retornar para essa fronteira do rio Biobío, que vai se tornar, de uma forma muito clara, a fronteira sul do Reino do Chile. Os episódios dessa guerra eles são retratados pelo Alonso de Ercilia no poema La Araucana, né? Um poema épico, e as ruínas de uma dessas cidades que haviam sido estabelecidas, a cidade de Vila Rica, essas ruínas vão se transformar em um elemento simbólico bastante significativo da resistência indígena. Então, até mais ou menos 1655, nós podemos falar, sim, de um conflito, de um período de confronto bélico intenso entre indígenas e espanhóis, que vai ser conhecido pela historiografia e pela antropologia como Guerra de Maloca ou dos Malones. Então, os indígenas, nesse momento, né, de guerra intensa, eles veem as suas plantações e as suas moradias sendo aniquiladas, eles vão ser capturados, vão ser reduzidos à escravidão. Em contrapartida, estamos falando de uma guerra, com o auxílio dos cavalos, esses indígenas invadem o território espanhol, eles se apropriam dos animais, como o gado, como os próprios cavalos, fazem cativos, e esses elementos, né, o gado, os cavalos, que vão sendo os próprios cativos, que vão sendo feitos, eles acabam se transformando pouco a pouco em elementos de status simbólico e econômico dos povos indígenas. E aí eu faço uma ressalva aqui, né, porque a instituição da guerra, a prática da guerra, não era um elemento estranho a essas sociedades indígenas. Desde tempos pré-hispânicos, a guerra ela vai ser um feito que intervinha na produção e na reprodução material e simbólica das unidades sociopolíticas mais básicas desses grupos indígenas. Então, através da guerra, por exemplo, esses indígenas produziam os seus líderes no espaço político. Eu havia falado, né, os guerreiros, o ex-chafe, eles tinham muito prestígio. Então, também era através da guerra que esses grupos indígenas assimilavam as qualidades do inimigo e por aí vai. Contudo, quando os espanhóis chegam, a gente está falando de um tipo distinto de guerra. A gente está falando de uma guerra de conquista colonial. Então, de todas as formas, eu acho que é importante destacar que a guerra não consistiu na única modalidade de contato entre espanhóis e indígenas. Então, a partir da segunda metade do século XVII, as autoridades coloniais elas adotam uma política de conquista um pouco distinta, voltada para o que elas vão chamar de uma pacificação da fronteira através de missões jesuíticas e da institucionalização dos parlamentos, que é a palavra em espanhol que significa assembleias. E aí o jesuíta Luiz Valdívia ele vai ser um dos responsáveis por impulsionar esse projeto de uma colonização, digamos, evangelizadora, né? Então, o primeiro parlamento, a primeira assembleia geral que reúne indígenas, né, dos principais Futalmapu, dessas unidades sociopolíticas mais amplas, vai ficar conhecido como Passes de Quilim e ocorre em 1641. E o que acontece nessa ocasião? Nessa ocasião é estabelecida uma capitulação de paz entre os representantes do poder espanhol, entre os representantes do poder colonial e os indígenas representantes desses Futalmapu. Então, é interessante também destacar que na legislação espanhola, essa expressão dar las paces significava realizar um acordo ou um tratado internacional entre estados soberanos representados por seus príncipes. Então, as Paces de Quilim estabelecidas entre espanhóis e indígenas, elas adquirem tanta notoriedade que elas vão ser incluídas na grande coleção de tratados assinados pela Espanha com potências estrangeiras. Então, acho que isso em termos políticos e também em termos simbólicos, isso é muito importante. E entre as capitulações, as determinações desse parlamento, dessas Paces de Quilim, estava a transformação dos indígenas em vassalos do rei espanhol, a introdução dos missionários cristãos em território indígena, exigia que os indígenas libertassem os cativos de guerra e também exigia que os indígenas estabelecessem o compromisso de não se aliarem com as potências estrangeiras, mas dentre essas capitulações, também algo muito importante foi reconhecido, que é o fato de que esses indígenas seriam proprietários legítimos dos territórios situados ao sul do rio Biobío e também de que esses indígenas não poderiam ser escravizados. Então, ao fim e ao cabo, esses parlamentos, ao longo do período colonial, eles vão ser institucionalizados como o principal instrumento de negociação política fronteiriça entre os grupos indígenas e a coroa espanhola. Então, voltando à pergunta, né? A imagem de que o Gulumapu nunca foi efetivamente conquistado pelos europeus, acho que você mesmo mencionou, Calil, tem atualmente uma importância simbólica para esses povos indígenas. Mas é importante destacar que também possui um paralelo com a história desses grupos indígenas. E aí eu faço um adendo que eu também considero essencial, já que a gente está tocando nesse ponto dos parlamentos e das assembleias, que é o seguinte, no período pré-hispânico, esses grupos indígenas, que como vimos, né, tinham um poder político completamente fragmentado, eles já praticavam assembleias, só que eles chamavam essas assembleias não de parlamentos, mas de Fuxa Shaum ou Cojagtum. Então, esses parlamentos, essas assembleias, que são instituídos pela coroa espanhola a partir da segunda metade do século XVII, eles não devem ser interpretados, ao meu ver, como uma simples imposição da colonialidade europeia ou, por assim dizer, né, como uma espécie de ocidentalização das práticas políticas indígenas. Porque a institucionalização desses parlamentos é fruto, talvez, né, seja mais interessante pensar assim, de uma diplomacia política. Ou seja, do que na filosofia a gente vai chamar de diálogos cosmopolíticos. Obviamente, uma antropóloga bastante reconhecida em termos do estudo sobre as questões indígenas da América do Sul, que é a Ingrid de Jong, ela ressalta que as assembleias para os indígenas, no período pré-hispânico, significavam pactos de sociedade, porque os múltiplos segmentos indígenas que participavam dessas assembleias, dos Fuxaxaum ou Cojaguitum, mantinham a sua autonomia na tomada das decisões políticas. Já para os espanhóis, esses parlamentos, essas assembleias têm um significado um pouco distinto. Eles são pactos de dominação, né? Então, são instrumentos de negociação estratégica no marco das guerras de conquista. Então, eu acho interessante interpretar esses parlamentos no período colonial entre indígenas e espanhóis como diálogos cosmopolíticos entre uma lógica da negociação muito presente no mundo indígena pré-hispânico e a lógica da imposição muito presente no mundo espanhol da conquista.
Bom, Alessandra, partindo para o tema central da nossa conversa, seria interessante pensarmos no que é identificado como o surgimento dos Mapuche, né, com esse nome, já com as características que geralmente são identificadas como parte dessa etnia. Então, como e quando que ocorreu esse processo?
Bom, em primeiro lugar, eu queria chamar a atenção para a terminologia que você empregou, né? Os Mapuche. E aí tem um historiador Mapuche chamado José Mariman Quemenado. Ele afirma que utilizar o termo Mapuche no singular e não Mapuches, né, seria uma forma de respeitar o uso que os próprios Mapuche fazem das palavras. Já que em Mapudungun, a língua ancestral, Che significa gente e denota já a pluralidade. Então, nesses termos, seria extremamente redundante falar os Maputes. Achei isso interessante na pergunta. Mas voltando à pergunta, efetivamente, como você mesmo menciona, o etnônimo Mapute ele é resultado de um longo processo que se consolida no século XVIII. Então, o antropólogo Guilherme Bocara, ele afirma que a primeira vez que o termo Mapute aparece na documentação colonial é nos anos 1760, denotando uma nova entidade e identidade étnica. Então, por isso eu tomei muito cuidado na minha resposta às primeiras perguntas, dizer o mundo Mapute pré-hispânico. Não que isso não apareça, e, enfim, nos artigos, mas isso, de certa forma, em certa medida, seria um anacronismo, já que esse etnônimo só surge no século XVIII. Então, é importante destacar para os ouvintes que essa autodenominação Mapuche constitui um processo de maturação e de construção identitária coletiva marcado pela interação com o outro, sendo esse outro, né, os incas ou os espanhóis, fundamentalmente desde uma perspectiva de relação violência-resistência. Então, obviamente, o contato desses grupos indígenas com os incas e os espanhóis foi fundamental para o surgimento dessa nova identidade coletiva Mapuche. Então, o que nós podemos verificar, acho que a partir, sobretudo, da institucionalização dos parlamentos ou assembleias, é o processo de concentração do poder nas comunidades indígenas. Isso é muito fácil de ser visualizado por nós, na medida em que é óbvio que cada vez vai ser mais importante para as práticas de negociação fronteiriça, tal como elas foram estabelecidas, a existência de representantes de cada um dos Futalmapu que pudessem tomar decisões que iriam comprometer o conjunto das unidades que compunham a sua jurisdição. Então, essas negociações fronteiriças, elas demandavam pessoas que respondessem pelas medidas que estavam sendo estabelecidas, pelas capitulações que estavam sendo estabelecidas nos parlamentos. Então, nas atas dos parlamentos, nós conseguimos visualizar, né, cada vez mais nomes de, muito mal traduzindo aqui, né, grandes caciques, que seriam os Apoúmen, que haviam se comprometido com as autoridades coloniais em termos de acordos de paz. E isso não existia anteriormente no período pré-hispânico, mas é algo que vai se tornando cada vez mais necessário com a chegada do poder colonial em terras indígenas. Então, o que acaba acontecendo é que a institucionalização dos parlamentos, das assembleias, fixa realidades e identidades que antes eram muito fluidas entre os indígenas. O que ocorre, né, ao fim e ao cabo, é um processo, digamos, de concentração de poder, é um processo de cristalização de relações, de forças no seio das comunidades indígenas. Então, a chefatura, que agora vai ser a chefatura Mapuche, ela é constituída em torno do acúmulo do capital econômico, do capital político, do capital informacional. Então, por exemplo, se antes essas sociedades indígenas praticavam a horticultura, a colheita, a criação de camelídeos, agora, com a chegada do poder colonial, a criação do gado não autóctone, os malones, que vão ser as invasões às propriedades, o comércio de ponchos, o artesanato em barro, todas essas práticas acabam se tornando aspectos importantíssimos para o acúmulo de capital econômico, político e etc. E essa chefatura Mapuche, embora ela não exerça um poder coercitivo absoluto, né? Lembrando, a gente não está falando aqui de uma sociedade com um poder estatal, essa chefatura, ela concentra na sua figura todas as funções de organização da sociedade indígena que antes, no período pré-hispânico, cabiam a pessoas muito distintas. Então, nesse aspecto, é importante lembrar que no período pré-hispânico, essas sociedades indígenas tinham um modo de ser mais vinculado a princípios como igualdade, reciprocidade, redistribuição, horizontalidade. E todos esses princípios impedem, de certa forma, práticas vinculadas à verticalização do poder, à hierarquização e etc. Né? Assim como a estratificação social e a acumulação de recursos em poucas mãos. Então, há uma mudança significativa nesse contexto que possibilita o surgimento dessa identidade Mapuche. E aí eu acho importante também frisar para quem nos escuta um último aspecto em relação a esse ponto. Existe uma disputa simbólica entre o termo araucano, que é uma denominação atribuída pelos espanhóis, é uma denominação que não existia entre esses grupos indígenas, e o termo Mapuche. Como a gente viu, né, o termo Mapuche é fruto de um processo criativo endógeno a essas comunidades, embora influenciado por elementos externos, como a presença espanhola. Então, para citar um exemplo dessa disputa entre esses termos, em abril de 2022, o historiador chileno Sérgio Villa-Lobos, que é bastante conhecido por suas declarações anti-indígenas, ele publicou no jornal El Mercurio uma coluna intitulada Costumes Araucanos. E nessa coluna, o historiador faz inúmeras referências aos grupos indígenas do Gulumapo e ressalta que esses povos, né, na visão dele, seriam povos sem justiça, que praticavam canibalismo, esquartejamento e que atualmente praticam crimes, incêndios e atos de delinquência, estando assim distantes do que ele chama de uma civilização. Então, o que eu acho que a gente pode visualizar aqui é que o termo araucano pode possuir um claro viés anti-indígena no Chile atualmente. Então, acho que enquanto historiadores, né, enquanto membros da sociedade em geral, é importante nós termos essa dimensão de que as palavras, elas possuem um sentido, elas enobrecem, mas elas também destroem, né? Então, é preciso ter cuidado com o uso das palavras. Embora a gente encontre essa denominação araucano, o mais certo seria falar atualmente os Mapuche.
Oi, eu sou a Maria Clara.
Oi, eu sou o Paulo. E nós somos integrantes do Hora Americana.
Gostaríamos de te convidar para conferir os conteúdos publicados das nossas redes. Afinal, o episódio nunca acaba nessa horinha aqui. Muitas das temáticas e dicas mencionadas por nossos convidados e convidadas serão retomadas por lá. E praticamente todo dia tem postagem nova.
Então é isso. Nos acompanhe também nas redes sociais do Hora Americana e não se esqueça de nos avaliar nas plataformas de áudio. Encontramos vocês lá.
Alessandra, pensando ainda nessa questão, é possível perceber através da trajetória dos Mapuche como os grupos indígenas, sejam eles quais forem, continuaram se transformando muito tempo depois da chegada dos espanhóis. E isso desautoriza, digamos, uma imagem a histórica, que é muito recorrente quando se fala desses grupos. Um exemplo, né, que a gente vê muitas vezes é a ideia de que o indígena seria menos indígena por usar, por exemplo, uma peça de roupa, um aparelho ou alguma ferramenta que não se encaixa nessa visão estereotipada que se tem dos indígenas. Para tentar lidar com essas questões, há autores que começaram a utilizar o conceito de etnogênese. Você poderia explicar para o ouvinte aqui do Hora Americana que conceito é esse e como ele nos ajuda a pensar os povos indígenas de forma mais dinâmica, é claro, e em última instância de uma forma propriamente histórica, né?
A etnogênese, ela refere-se a um processo de reconfiguração social, política, econômica e cultural que implica a redefinição do sentimento identitário e resulta na emergência de uma nova formação ou de uma nova entidade e identidade étnica. Então, em suas origens, quando o termo etnogênese surge, né, quando esse conceito surge, ele se referia estritamente ao surgimento físico de novos grupos, ou seja, ele estava atrelado a um significado estritamente biológico. Mas, atualmente, o conceito de etnogênese é empregado para caracterizar esses processos de transformações nas formas de definição das identidades de um mesmo grupo ao longo do tempo. Então, a etnogênese, enquanto conceito, lança luz sobre as capacidades adaptativas e criativas das sociedades indígenas, demonstrando que novas configurações sociais podem surgir não apenas por meio de fusão de grupos ou de fissão de grupos, mas também por meio, eu acho, da incorporação de elementos externos que modificam as definições identitárias desses grupos indígenas, por meio da própria resposta que eles dão a contextos políticos, militares, econômicos, específicos. Então, voltando à experiência Mapuche, né? Os documentos históricos elaborados nos primeiros tempos da conquista, eles vão apontar para o fato de que as sociedades indígenas do Uamapu possuíam uma organização sociopolítica muito dispersa, como nós falamos, né? Sem chefaturas que exercessem uma representação permanente, a não ser em períodos de guerra. Já os documentos do século XVIII ressaltam essa institucionalização permanente das unidades políticas macro-regionais, dos Futalmapu, cada um agora com a sua chefatura própria, congregando indígenas que se autodenominavam Mapuche, embora tivessem subdivisões ainda dentro desse novo grupo étnico, né? Dentro dos Mapuche, os Lafkenshi, Peuenshi, como nós havíamos falado antes. Então, essas subdivisões, agora, elas vão estar alinhadas não apenas a questões territoriais, mas também a questões políticas, como o fato desses grupos serem ou não colaboradores dos espanhóis. Então, diante dessa experiência Mapuche, o que a gente pode perceber? Acho que a gente pode perceber que a etnogênese, ela caminha lado a lado, nessa gênese de novas entidades ou identidades, caminha lado a lado com a etnificação ou a territorialização. Por quê? Porque as técnicas de poder que são implementadas pelas autoridades coloniais, e aí voltando ao caso Mapuche, o espaço do parlamento, essencialmente, das assembleias. Então, essas técnicas de poder, elas produzem efeitos sobre as estruturas objetivas dos grupos indígenas, também sobre as estruturas cognitivas dos indivíduos e das coletividades. Então, eu acho que tem dois pontos aí que são importantes no debate sobre a etnogênese. Primeiro ponto é justamente o que você mencionou na pergunta. É pensar que os grupos étnicos, eles não são pré-construídos, mas eles são produtos de interações com realidades políticas e econômicas. Ou seja, as etnias, elas têm um caráter histórico, elas não podem ser definidas assim de uma forma, digamos, atemporal, né? As identidades não são fixas, elas são resultado de negociações, de reformulações. E esse aspecto é muito importante, né, que ele seja ressaltado, porque ele acaba reforçando a capacidade adaptativa e de resistência dos grupos indígenas. E o segundo ponto, que eu acho essencial no debate sobre a etnogênese, é pensar que os grupos étnicos têm uma trajetória histórica. Ou seja, quando a gente pensa isso, a gente prontamente rechaça essa ideia de uma unidade indígena e também de uma falsidade dos grupos indígenas. Então, o que é muito comum a gente escutar, como você mesmo mencionou, são essas frases, né? Ah, esses indígenas são falsos, são oportunistas, enfim, ou todo indígena é igual. Eu acho que quando a gente pensa em termos da etnogênese, a gente acaba de certa forma, rompendo com essa ideia.
Ô, Alessandra, agora eu gostaria de dar um salto no tempo e ir para a época das independências, né? Que é um momento chave para a gente pensar a atuação dos indígenas e sua relação com os europeus. Então, como é que os Mapuche, eles atuaram nesse período das independências? Você poderia falar para a gente um pouquinho sobre isso? E outra coisa, é possível a gente falar de uma posição comum dos Mapuche diante desses conflitos que houve?
Primeiramente, é impossível nós falarmos de uma posição comum dos Mapuche diante desse conflito. Essa identidade étnica Mapuche, como nós mencionamos, ela abrange muitas parcialidades indígenas, subdivisões que são orientadas por fatores territoriais, políticos, étnicos e etc. Então, dentro dessas subdivisões, também não há um posicionamento único, né? Então, só lembrando, a sociedade Mapuche, ela não tem uma institucionalidade estatal, tem chefaturas, mas essas chefaturas, elas não exercem um poder coercitivo absoluto. Que é muito difícil, quando a gente pensa em questões indígenas na história, eu acho que tem uma grande dificuldade, que é a dificuldade de nós incorrermos em uma chance de simplificação ou de pouca complexificação desse debate, né? Então, não houve um posicionamento único. De todas as formas, falando em termos do Gulumapu, do território que hoje é associado ao Estado chileno, é possível, sim, afirmar que muitos grupos indígenas se aliaram aos realistas, mantendo aqueles compromissos que foram contraídos com os espanhóis no período colonial e combatendo os patriotas num conflito que ficou conhecido pela historiografia como Guerra à Morte, né? Essa informação, à primeira vista, ela pode ser interpretada como uma espécie de ingenuidade dos indígenas, mas, na realidade, eu acho que ela revela a profunda consciência política que esses indígenas têm, né, e tinham. Porque, na lógica indígena, seria muito mais conveniente e inteligente reforçar os acordos reafirmados com as autoridades espanholas nos parlamentos, nas assembleias, do que se aventurar numa aliança com os crioulos, uma aliança sem precedentes. E aí, só para nós termos uma ideia concreta, ao longo do período colonial, foram 28 parlamentos ou assembleias realizados com a coroa espanhola. E esses parlamentos reconheceram 10 milhões de hectares ao sul do rio Biobío para os grupos indígenas do Gulumapu como território soberano Mapuche. Aí, voltando ao contexto da independência, das guerras de independência. Essa expressão que eu mencionei, né, guerra à morte, ela foi consagrada por um historiador chileno chamado Benjamin Vicuña Mackenna para se referir ao enfrentamento entre patriotas e realistas nas lutas pela independência. Obviamente, o Vicuña Mackenna, ele imprime um modelo totalmente dicotômico para interpretar as guerras de independência, no sentido de que essas guerras teriam sido uma luta entre a razão, a liberdade e a modernidade, levada a cabo pelo bando independentista, e racionalidade, colonialismo, restauração, que estariam, na visão dele, associados ao bando realista, né, que se uniu a muitos grupos Mapuche. Mas eu acho que se tem alguma coisa que nós podemos recuperar da análise que o Vicuña Mackenna faz, é o grau de violência que caracterizou essa guerra. Então, essa violência, ela é tamanha que ela acentua um processo que já vinha ocorrendo desde a presença espanhola no Gulumapu, que é a gênese, a construção de um espaço fronteiriço Gulu-Puelmapu, ou seja, Arauco-Pampiano-Patagônico, né? Ou seja, entre Araucania, Pampas e Patagônia, que vai articular os territórios e as populações indígenas e também espanholas em termos políticos, econômicos e culturais. Então, esse processo, baseado na multiplicação dos contatos, das redes parentais e dos circuitos de comércio de gado entre as populações indígenas de ambos os lados da Cordilheira dos Andes, havia começado antes da Guerra à Morte, mas acentua muito com a violência da Guerra de Independência e com as migrações de grupos Mapuche do Gulumapu para o Puelmapu, na porção oriental da Cordilheira dos Andes. Então, a partir desse momento específico do século XIX, começam a se estabelecer alianças políticas estáveis entre as parcialidades indígenas de ambos os lados da Cordilheira. Então, essas migrações Mapuche, como nós vínhamos comentando anteriormente, elas reconfiguram totalmente o mapa étnico dos Pampas. Então, o que a gente percebe? Por exemplo, só para ilustrar, a ascensão política do Juan Calfucurá, que vai ser um indígena de origem Huilliche, que migra para os territórios a oeste de Buenos Aires e se converte em uma chefatura importantíssima que ocupa um território-chave na comunicação e transporte de gado entre o Gulumapo e o Puelmapo, que é o território das Salinas Grandes. E aí o Calfucurá, que está estabelecido, né, nesse contexto da pós-independências no Puelmapo, ele se torna um fiel interlocutor diplomático do Lonco, do cacique Mapuche, o Enteste, que está no Gulumapo, chamado Juan Mari Ueno, que havia se aliado aos realistas. E ele também se torna um importante interlocutor do Rosas e etc. E aí tem mais um marco, só que eu queria destacar, que é importante nesse contexto independentista, que é a celebração, em 1825, do Parlamento de Tapiuí, entre os grupos Mapuche, mesmo aqueles que haviam se aliado ao bando realista, né? Isso ali depois da conclusão das guerras de independência, e a República do Chile. E aí esse parlamento, ele reconhece aos habitantes do Gulumapo os mesmos direitos que tinham os demais chilenos e o respeito à linha divisória do rio Biobío. E aí, de todas as formas, assim, como a gente pode ver, são muitos elementos importantes nesse contexto independentista, mas eu queria ressaltar um último ponto a respeito dele, que é uma diferença específica entre o Gulumapo e o Puelmapo no contexto das independências. Porque enquanto na fronteira do rio Biobío a gente identifica a institucionalização dos parlamentos, conforme eu expus anteriormente, as relações estabelecidas nesse contexto na fronteira de Buenos Aires, elas se caracterizam por um caráter muito mais pessoal das negociações com os indígenas, por um grau de sistematização da política fronteiriça nessa região muito baixo. Isso pode ser interpretado como um reflexo de características que remontam ao período colonial, dessas espacialidades e etc. Mas eu acho que é importante a gente perceber, né, que enquanto no Gulumapo a relação entre os indígenas e os crioulos, ela vai ser uma relação mais estável, no Puelmapo, no que vai ser a Argentina, essas relações elas vão ser mais limitadas. Então, elas vão ser mais circunstanciais, mais contingenciais.
Aproveitando esse tema, Alessandra, logo depois da ruptura com a Espanha, essas antigas colônias passaram, né, como a gente sabe, por processos de criação, e por que não dizer de invenção, dos estados nacionais. No caso específico dos Mapuche, eles acabaram se espalhando por territórios que atualmente fazem parte da Argentina e do Chile, como você já salientou. Então você poderia explicar como foi a relação dos Mapuche com os governos desses dois países ao longo do tempo? E como ficou essa questão da fronteira entre os dois países, fronteira essa habitada pelos Mapuche?
Bom, então, para responder essa pergunta, eu acho que a gente tem que retomar essa questão da gênese de um espaço fronteiriço, né? Gulu-Puelmapo, de um espaço fronteiriço arauco-pampiano-patagônico, que articula territórios e populações indígenas e hispano-crioulas. Esse processo que se dá, como eu mencionei anteriormente, bem antes das guerras de independência, mas é acentuado pela violência dessas guerras. Por isso, como você mesmo mencionou, André, nós podemos encontrar populações Mapuche tanto na Argentina quanto no Chile. Mas, também uma pequena ressalva, a ideia de que os Mapuche surgiram na porção ocidental da Cordilheira dos Andes, de que os Mapuche são muito, entre aspas, chilenos, é atualmente empregada pelo governo argentino para justificar a extradição dos líderes indígenas Mapuche para o Chile, onde eles serão julgados segundo a lei de segurança interior do Estado. Então, acho que esse é um primeiro aspecto interessante. O segundo aspecto interessante é a arbitrariedade do estabelecimento das fronteiras nacionais. Então, esse espaço fronteiriço é, na prática, extremamente móvel, né? Ele é um espaço de contato inter- e intraétnico. Então, quando nós falamos dos Mapuche, as fronteiras do Gulumapo, elas devem ser compreendidas como um espaço social amplo, permeável, caracterizado por relações culturais, políticas, econômicas, que se desenvolveram entre os diversos agentes sociais que estavam em jogo. Feitas essas ressalvas, retomando a parte central da sua pergunta, a respeito da relação dos Mapuche com os governos da Argentina e do Chile. Eu vou aprofundar um pouco o que eu vinha falando anteriormente. Existem algumas especificidades, né? No caso do Rio da Prata, O Juan Manuel de Rosas, ele estabelece ao longo do seu governo uma política chamada Negócio Pacífico de Índios, que vai ser uma política de negociação diplomática. E essa política funcionava da seguinte forma. O Rosas, ele estabelecia acordos com os índios aliados, eu estou usando aqui a terminologia da documentação, né? Que mantinham sua autonomia territorial e com os índios amigos, que prestavam serviços militares nas fronteiras e se instalavam, se fixavam nas proximidades dos fortes militares. Esses acordos feitos entre indígenas e o Rosas tinham a contrapartida da entrega periódica de bens e víveres às lideranças indígenas. Então, as relações estabelecidas na fronteira de Buenos Aires, como eu havia dito anteriormente, elas têm um caráter pessoal e limitado. Então, a gente vê o fortalecimento, no contexto pós-independência, como eu também havia dito, do Juan Calficurá, que vai se valer desses bens e víveres que ele recebia do Rosas para estabelecer um poder bastante significativo ali na região e também uma aliança com grupos políticos, grupos indígenas do Bulumaco, como o Juan Manuel Ueno, que vai ser uma grande chefatura huenteste, né, mapuche. No caso do Chile, no contexto independentista, a gente visualiza a continuidade da prática dos parlamentos. Eu também mencionei anteriormente, né, o parlamento de Itapihui, que envolve muitos representantes dos Futalmapu Mapuche. A gente visualiza também um esforço interessante do Bernardo O'Higgins, que enquanto diretor supremo do Estado chileno, ele tenta construir uma aliança com o que ele vai chamar de um Estado Mapuche, né? E ele busca o reconhecimento dos indígenas como cidadãos chilenos e livres, como os demais habitantes do território. Mas aí, eu acho que se tem uma coisa, né? Falei agora até agora sobre as diferenças, mas se tem algo que une a questão de fronteira nessas duas experiências históricas, da construção do Estado chileno e do Estado argentino, é o delineamento, a partir de meados do século XIX, do que o historiador chileno Jorge Pinto Rodrigues vai chamar de ideologias de ocupação. Então, essas ideologias de ocupação, elas vão buscar fundamentar e legitimar a organização das ofensivas militares destinadas à incorporação do Puelmapu e do Gulumapu à jurisdição dos estados nacionais em gestação. Então, elas convertem essas zonas de contato, que antes eram muito fluidas, em limites antagônicos, ou seja, em espaços de enfrentamento bélico, em espaços que limitam ou, acho que nós podemos até dizer, eliminam qualquer tipo de contato interétnico. E na minha tese de doutorado, eu busquei analisar os elementos, né? A minha grande pergunta era que elementos provocaram essa virada de chave? Ou seja, que elementos deram força à implementação dessas políticas estatais de territorialização, de expansão territorial, com forte apoio militar a partir de meados do século XIX? Obviamente, a gente pode falar, né, de fatores internacionais, podemos falar do fortalecimento dos exércitos na Guerra do Paraguai, na Guerra do Pacífico, mas certamente o que eu encontrei na minha pesquisa foi a atuação da imprensa em ambos os países como um fator central para essa virada de chave. Então, a imprensa ela vai constituir, ao meu ver, um dos meios mais significativos, um dos canais de expressão mais significativos e de expressão do vocabulário político depreciativo dos indígenas mapuche. E só a título de ilustração também, né? No caso da experiência chilena, um dos periódicos que mais teve destaque nesse debate no século XIX foi o Mercúrio de Valparaíso. E aí o Mercúrio, no século XIX, ele desenvolve inúmeras estratégias discursivas direcionadas à produção de representações, na maior parte das vezes, completamente negativas sobre os Mapuche. E aí eu separei aqui alguns trechos que podem ser encontrados nesse jornal a partir de meados do século XIX, né? Por exemplo, a conquista de Arauco é a verdadeira cruzada chilena. Ou a Araucania se levanta hoje contra o Chile, mas amanhã o Chile lançará o seu braço de ferro sobre os índios imprudentes para reduzi-los à impotência, ao nada, e para fazer desaparecer de seu território uma horda de bandidos rebeldes contra a luz da razão e da verdade. Então, é esse vocabulário que começa a ser disseminado pela imprensa, tanto na Argentina quanto no Chile. E aí, um último comentário também que eu acho importante, já que nós falamos da diferença Mapuche-Araucano, existe uma disputa de memória muito forte na Argentina e no Chile a respeito da incorporação dos territórios indígenas, né? Porque Para a historiografia nacionalista chilena, a incorporação dos territórios indígenas é chamada de pacificação da Araucania, porque, segundo os crioulos, a proposta era tranquilizar o território que era convulsionado pela instabilidade política e pela ação indígena, e essa seria uma pré-condição para o avanço territorial até chegar às ruínas de Vila Rica, que é uma cidade ali no coração da Araucania. Para a historiografia nacionalista argentina, a incorporação dos territórios indígenas vai ser chamada de conquista do deserto, porque os crioulos concebiam os territórios indígenas como desertos de civilização. Agora, para os Mapuche, esse processo de expansão territorial desses estados nacionais consistiu na conquista do Almapu. Então, você nunca vai encontrar algum Mapuche falando em pacificação da Araucania ou em conquista do deserto, né? Então, mais uma vez aqui, eu acho que nós estamos falando do poder político e simbólico das palavras, dos conceitos e etc.
Você está ouvindo Hora Americana.
Bom, Alessandra, a gente já falou aqui sobre o processo colonial, né, da colonização espanhola, a relação ali com essa região. Depois falamos aqui sobre o século XIX, as independências e a formação dos estados nacionais ali. E agora eu queria perguntar sobre esses últimos anos, né, em que continuam ocorrendo atritos, né, entre os Mapuche e os governos, tanto da Argentina como do Chile. Ao mesmo tempo, a gente nota uma organização crescente, uma ocupação de espaços, né, da mídia, ou mesmo no processo de criação dessa nova Constituição chilena por parte desses povos indígenas atuais, né? Então, nesse sentido, quem que são os Mapuche hoje e como que eles estão organizados e quais são as suas principais reivindicações?
Eu ouso dizer, Caio, que esses atritos, acho que eles estão longe de encontrar uma solução, né? Porque a principal reivindicação dos Mapuche hoje, tanto no Chile quanto na Argentina, gira em torno da autonomia, da autodeterminação e da reconstrução do Almapu. Se nós traçarmos um panorama histórico, pensando em termos aqui do território do Gulumapu, que corresponde hoje a uma parte do estado chileno, os Mapuche, eles possuem atualmente apenas 5,5% do seu território originário. Então, as empresas florestais, elas monopolizam mais de 70% dos lucros gerados pelas exportações na região da Araucania. Então, é uma situação muito grave e a resolução dessa situação implica a reformulação dos próprios termos, eu acho, de existência desses estados nacionais, né? Até mesmo porque, às vezes, nós não nos damos conta, mas o parlamento de Itapiuí, por exemplo, que ocorreu em 1825, ele nunca foi juridicamente revogado. Ou seja, a fronteira do rio Biobío, falando em termos legais, ela precisa ser respeitada, porque ela foi instituída judicialmente, né? Mas como você mesmo disse, os Mapuche, eles continuam lutando, resistindo, eles se fazem presentes no cenário político desses países, e aí eu acho importante ressaltar essa presença também. E aí, falando sobre as organizações Mapuche atualmente, eu acho que isso demandaria um episódio inteiro, né? Porque elas são muito variadas, elas possuem percepções distintas sobre como alcançar a autonomia, a autodeterminação e a reconstrução do Almapu. E aí eu gosto de trabalhar com a proposta do historiador Mapuche Fernando Pairicam Padilha, porque segundo o Pairicam Padilha, existiriam atualmente duas vias principais assumidas pelas organizações Mapuche no Chile, né, desde o século XX. Aí eu vou focar a minha resposta um pouco na questão chilena. Seria a via gradualista e a via rupturista. A via gradualista é aquela via que teria se inspirado na tradição de negociação dos parlamentos, das assembleias, para criar vínculos com o indigenismo e para ocupar espaço dentro das instituições estatais. Ela adquiriu muita notoriedade, como você mesmo falou, na experiência da Convenção Constitucional. Já a via rupturista, ela não compartilha as normas formuladas pelos partidos políticos, pelas instituições estatais e pelas ONGs. Então, a via rupturista do movimento Mapuche decorre, de certa forma, de um desencantamento, acho muito forte, diante das políticas neoliberais implementadas pelo Estado chileno no pós-golpe de 1973 e também do paternalismo da esquerda não indígena, que aí é a esquerda que os Mapuche vão chamar de esquerda Winca. O Inca eram os conquistadores ou invasores. Então, todos aqueles que são fora do meio Mapuche são vistos pelos Mapuches como o Incas. Então, a partir de então, né, desse processo, um setor do mundo Mapuche começou a se distanciar da militância partidária e começou a formar organizações à margem da via política institucional, bastante focadas no desenvolvimento de uma experiência política baseada na identidade Mapuche. Então, talvez uma das primeiras organizações dessa via rupturista tenha sido a AD Mapu, da qual fez parte a Elisa Loncon Antileo, né, que assumiu a presidência da Convenção Constitucional. E aí depois nós temos o Conselho de Todas as Terras, que traz para a luta Mapuche o conceito de libertação nacional Mapuche, ou seja, o Conselho de Todas as Terras, quando ele surge, ele se aproxima da ideia de uma nação Mapuche autônoma, sendo que a ideia de autonomia não se vincula necessariamente à ideia de uma independência territorial em relação ao Estado chileno, mas sim a ideia de autogestão de recursos e autogestão política. E aí, a partir da experiência do Conselho de Todas as Terras, outras organizações militantes Mapuche, de cunho rupturista, surgem. Entre elas, a coordenadora Arauco Maleco, a CAN. E a CAN, ela vai ser extremamente importante, né, para a consolidação do caminho rupturista, porque ela estabelece o papel do guerreiro, do ex-chafe, no processo de libertação do povo Mapuche. E aí a CAN, ela se opõe a todas as formas de expressão do Estado chileno, considera o Estado chileno agressor, saqueador, então ela se define como uma organização anticapitalista, antioligárquica, embora hoje ela se encontre desmobilizada, porque o dirigente da CAN, o ex-chefe Héctor Laitu, ele foi preso em agosto de 2022. Mas no Chile hoje, e também na Argentina, existem outras organizações de cunho rupturista que seriam, digamos, mais radicais em suas ideologias políticas e que continuam atuando, né? Então, retomando a pergunta, né? Essas duas vias dos movimentos Mapuche hoje em dia, esse caminho gradualista, esse caminho rupturista, eles ficaram muito evidentes quando nós analisamos o processo constituinte chileno, porque iniciado em 2021, porque embora o povo Mapuche tenha adquirido 7 assentos reservados na Convenção Constituinte, o líder do Conselho de Todas as Terras, o Alcan Huilcamán, ele pediu, né, publicamente que o povo Mapuche não participasse do processo. O próprio Héctor Laitu, antes de ser preso, ele fez a mesma coisa, né, dizendo que a autonomia do povo Mapuche significava não participar do sistema institucional. Então, o que nós visualizamos hoje, por exemplo, na região da Araucania, no Chile, são conflitos constantes e ininterruptos entre os Mapuche e o Estado chileno. O Estado chileno se representa na Araucania através dos carabineiros. Os carabineiros, eles se valem da lei de segurança interior do Estado para reprimir arbitrariamente muitos líderes indígenas, o que, por sua vez, acaba acentuando o grau de violência empregado pelas organizações mais radicalizadas da via rupturista. Ou seja, quando a gente olha, parece que é um ciclo sem fim, né? Porque nem mesmo o governo do Gabriel Boric conseguiu solucionar isso e, na realidade, acho que ele não esteve disposto a solucionar essa situação. Enfim, e aí só um último adendo. Existem também, hoje em dia, entre os Mapuche, pessoas que integram o meio universitário e que buscam pensar a sua própria história e novos caminhos para o futuro, o que eu também considero uma forma de mobilização muito significativa pela via da intelectualidade. E esse é o caso, por exemplo, da comunidade de história Mapuche, né, que é dotada, produz livros, artigos e reflexões dotadas de uma crítica anticolonial também bastante significativa.
Ô, Alessandra, pegando um gancho na pergunta do Caio e também já encaminhando a nossa entrevista para o final, eu gostaria de te perguntar sobre a imagem dos Mapuche nos últimos anos. Porque, assim, né, a partir de 2019, quando estourou no Chile uma série de manifestações que acabaram constituindo o que ficou conhecido como estallido social, a gente percebe que há, né, a presença de muitas bandeiras que remetem tanto aos Mapuche, mas também a outros símbolos indígenas, como ao Ipala, por exemplo. E, ao mesmo tempo, os debates em torno da ideia de estados plurinacionais têm ganhado força em vários países, incluindo o Chile. Então, nesse sentido, como é que a gente pode pensar a atuação dos Mapuche e não apenas a atuação desse grupo étnico, né? Eu também queria te perguntar sobre, até no sentido mais amplo, sobre as reapropriações que vêm sendo feitas de um passado indígena e a relação disso com as identidades nacionais. Então, é isso que eu gostaria de te perguntar. Obrigada, Alessandra.
Então, Priscila, certamente o Estalido Social de 2019, né? No Estalido Social, duas imagens que estavam atreladas diretamente aos Mapuches se fizeram presentes. Primeiro, como você mesma disse, a Wenufoi, que é a bandeira Mapuche, aquela que foi colocada no topo da estátua do general Baquedano, em Santiago, se tornou aquela fotografia clássica do Estalido Social. Mas além da Wenufoi, também havia uma imagem circulando, que era a imagem do ex-chafe Camilo Catrilanca, que foi assassinado em 2018 pelos carabineiros. Então, acho que a presença dessas imagens nas manifestações, sobretudo aquelas ocorridas em Santiago e Temuco, aponta, acho que tanto para a atuação direta de grupos Mapuche nos movimentos, mas também para a recuperação por uma parcela da sociedade chilena do simbolismo que associa o povo Mapuche à ideia de luta e à ideia de resistência. Então, a gente não pode esquecer, né, que o Estalido Social foi resultado dessa crise do neoliberalismo e desse modelo de democracia restringida e tutelada. Então, a memória Mapuche, ela é recuperada no Estalido Social em termos de uma memória de luta contra a opressão. Além disso, quando a gente vê a experiência da convenção, a eleição de 7 parlamentares pertencentes ao povo Mapuche, da própria Elisa Loncón Antileo, como primeira presidenta da convenção constitucional, assumiu uma importância política, acho, fundamental, né? Então, apesar da via rupturista do movimento Mapuche não ter apoiado o processo constitucional, e a despeito de algumas desavenças entre os próprios Mapuche dentro desse processo e dos Mapuche com lideranças pertencentes a outros grupos étnicos, e aí eu acho interessante também mencionar, né, romper com essa ideia de unidade indígena, porque muitos grupos indígenas presentes atualmente no Chile indicaram uma possível maputização da convenção devido à superioridade numérica dos assentos reservados para os Mapuche. Acho que, a despeito de tudo isso, a convenção ela surge enquanto uma proposta importante de reformulação da identidade nacional chilena, no sentido de torná-la plurinacional. E aí o eixo central dessa Carta Magna, ao meu ver, né, estava na criação de um Estado chileno plurinacional, intercultural, ecológico e etc. Né? E, obviamente, essa plurinacionalidade foi uma demanda da intelectualidade indígena, também Mapuche, mas com outros grupos indígenas envolvidos no processo, que percebe uma coisa muito básica, né, que sem o reconhecimento legal das nações pré-existentes e de todos os seus direitos, é impossível alcançar o fim da opressão aos povos indígenas. Sem o reconhecimento da plurinacionalidade, seria impossível trazer para a Constituição uma releitura da natureza, né, do papel da natureza no Estado chileno, na medida que, como nós vimos lá na primeira pergunta, para a própria epistemologia e ontologia Mapuche, a natureza não é uma fonte inesgotável de recursos, ela não deve ser apropriada e mercantilizada, mas sim ela é uma parte de uma relação indissolúvel e interdependente entre seres humanos e não humanos. Então, acho que o meu ponto na resposta a essa pergunta é que o projeto de Constituição ele não havia recuperado em seu âmago, né, elementos de um passado indígena. Ele não havia feito uma reapropriação desse passado, mas eu acho que o projeto havia dialogado efetivamente com os grupos indígenas do presente, com as suas ontoepistemologias e com as suas formas de percepção de mundo. A esperança da via gradualista do movimento Mapuche, que integrou e apoiou a convenção, era justamente que a aprovação da Constituição materializasse as transformações políticas e institucionais. Mas, infelizmente, a Constituição foi rechaçada por plebiscito em setembro de 2022. E aí, falar sobre a derrota da Constituição, né, eu acho que isso demandaria também um outro episódio. Mas o que eu gostaria de ressaltar para finalizar a resposta a essa pergunta é um ponto que eu acho bastante interessante, porque a própria intelectualidade Mapuche, ela tem feito uma autocrítica, né? Eu acho que outros povos indígenas também. E essa intelectualidade indígena tem pensado novas estratégias de atuação no cenário político nacional, tanto no caso do Chile, Argentina, enfim, outras experiências. Mas aí, falando do caso do Chile, né, eu acho muito pertinente uma reflexão que uma antropóloga Mapuche chamada Natália Caniguan faz. A Natália Caniguan é do Centro de Estudos Interculturais e Indígenas do Chile. E ela afirma que muitos conceitos presentes na Constituição, que foram definidos com base em instrumentos jurídicos internacionais, como a plurinacionalidade, etc., não estavam ligados à realidade cotidiana dos grupos indígenas e às suas reivindicações mais concretas. Porque o que os grupos indígenas queriam era saúde, educação, direitos sociais e etc., né? Então, nos termos, no pensamento da Natália Caniguan, os debates teriam sido muito elitistas, muito distanciados da realidade dos habitantes dos territórios indígenas da Araucania. E aí o que nós vemos hoje, junto com esse processo do repensar a atuação indígena no Chile, eu acho também que é um processo muito preocupante de avanço da extrema-direita, é um retrocesso no processo constitucional, e também eu acho que nós vemos um afastamento entre a identidade nacional chilena e os povos indígenas. Eu não acho que a realidade da Argentina atualmente seja muito distinta, mas enfim, né, eu acho que para não terminar a minha resposta com uma perspectiva tão triste e, enfim, pouco otimista, esses dias eu estava assistindo um episódio no YouTube de uma conversa do Krenak com o Viveiros de Castro, o Eduardo Viveiros de Castro, e aí o Krenak fala nessa conversa uma coisa que realmente traz uma certa esperança, né? Ele fala que os povos indígenas são especialistas no fim do mundo, porque o mundo, tal como eles conheciam, acabou com a chegada dos europeus, né? Mas, ao mesmo tempo, se eles viveram esse processo de fim de mundo, eles também se tornaram especialistas em criar outros mundos. Eu acho que é isso que os Mapuche têm feito e outras parcialidades indígenas também do continente americano. Né, eles têm produzido perspectivas de outros mundos possíveis, né? Mundos, eu acho que onde cada derrota é sofrida, como a derrota da convenção no Chile, traz também forças para uma resistência mais constante, mais vigilante e mais duradoura. Eu acho que é isso, essa resistência indígena continua a despeito nesse contexto de um apartamento entre essas identidades nacionais no Chile e na Argentina e essa herança ou essas heranças indígenas.
Bom, Alessandra, muito obrigado. Ficou ótima a entrevista. Acho que todo mundo aí ficou fascinado pela temática. Aprendemos muito, né, com suas respostas. Então, muito obrigado aqui pela sua presença no Hora Americana.
Que isso, eu que agradeço. Obrigada.
O Hora Americana desta semana fica por aqui.
Este programa é um projeto de extensão interinstitucional com membros da Universidade Estadual de Londrina, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Unicamp, Instituto Federal de Minas Gerais e Instituto Federal do Sul de Minas Gerais.
O Hora Americana tem produção de Luiz Calil, Caio Pedrosa, Rodolfo Gautier, Priscila Pereira e André Ferreira.
A edição é de Caio Pedrosa, Letícia Cavalcante e Carolina Corbani.
Divulgação e criação de conteúdo para as redes sociais de Paulo Gomes, Maria Clara Figueiredo e Bruna de Andrade. No episódio de hoje utilizamos as músicas Nyuki Mapu, de Ricardo Jara Herrera, Kuru Wentru, de Armando Nahuepan, Mapuche, de Eternautas, Amor Mapuche, de Lautaro Maquilef e Arauco Tiene Una Pena, de Violeta Parra.
O Hora Americana pode ser escutado nas principais plataformas de podcast, na Rádio e TV Unicamp e na Rádio do Instituto Federal de Minas Gerais. Daqui a 2 semanas, voltamos com mais um episódio. Até lá!